O entrevistado de hoje é um radialista conhecido dos prudentinos. Atua em emissoras AM e FM da cidade. Começou sua trajetória no ano de 1978 e não parou mais. Nasceu em uma família com 9 irmãos, é casado há 23 anos e tem filho dessa união. Acompanhe a partir de agora, no Cara a Cara de hoje pela WRF, a entrevista com Geraldo Gomes Fernandes.
Com a apresentação de David de Tarso e Mariângela Pellegrini, locução de Alberto Inagaki, Alex Stadella, Bruna Mancini e Carlos Hideck, Erivan Marques, Edson Campanharo, Gualberto Fernandes, Graziela Ripari e Yara Valiente e coordenação do professor Homero Ferreira.
Obrigada pela presença. Geraldo, uma pergunta bem light para começar. Como e quando foi sua primeira experiência no rádio? Tem algum fato engraçado para contar a respeito disso?
Um abraço a você, um abraço a Mariângela, o David, que estão apresentando, e aos demais que estão fazendo parte desse projeto. Primeiro, eu acompanhei já vários acidentes, fatos que trazem o dia a dia, e um deles que ficou muito marcado aconteceu aqui próximo mesmo, na rodovia, quando, acho que no horário do almoço, nós recebemos um informativo de que tinha acontecido um acidente envolvendo uma família, toda uma família, o contexto de uma família. A gente foi para o local, além da mãe, do pai, do motorista do veículo que transportava uma mudança do Paraná para esta região, uma garota de apenas 10 anos de idade. Aquilo me marcou muito. Toda a família se envolveu no acidente, o pai morreu, a garotinha também faleceu no acidente, o motorista do caminhão. E a mãe, ela sofreu muitos ferimentos, viva, vendo aquela situação toda. Então, são situações que a gente vive no dia a dia. E no mesmo dia de a gente ter acompanhado todo esse fato, essa tragédia na hora do almoço, nós vivemos uma outra alegria, que foi o nascimento de uma criança dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros, num socorro, numa correria para o hospital. Então, você vive ao mesmo tempo, você vive situação ao extremo, tanto das dificuldades, como também você vive ao extremo da alegria. Então, por isso que o rádio é fascinante.
Qual o seu maior orgulho profissional e pessoal?
Pessoal, meu maior orgulho hoje, posso dizer que é meu filho. E na profissão, eu acho que o orgulho é ser honesto, é passar aquela mensagem todos os dias e sempre ter um consenso e imaginar que você nunca sabe.
Qual a notícia que mais te marcou e por quê?
Várias notícias trouxeram, assim, trazem, né, a marca depois que passa um tempo. Aqui bem próximo, teve um assassinato aqui dentro do campus, né, de um cidadão que acabou matando uma criança, e vocês que acompanharam o fato, tem poucos anos, inclusive o cidadão está preso. E eu participei da reconstituição do crime. E ali estava, no momento, a mesma ação que o criminoso fez na prática do crime real, ele estava ali. Naquele momento ali, eu comecei a imaginar tudo que estaria imaginando uma criança naquela, ou pelo menos pensando em estar imaginando uma criança naquele momento em que ele estava sendo assassinado.
Geraldo, você está próximo de finalizar o curso de jornalismo, certo? Tem planos para continuar na área ou já pensou em fazer outros cursos? Por quê?
Não, o jornalismo, para mim, ele já... Eu trabalho isso há 18 anos, praticamente quase 18 anos. Vivo dentro dessa função, desempenhava a função na prática, mas não tinha teoria. Então, achei, por uma necessidade até mesmo, de uma oferta de trabalho... E que se eu tivesse na oportunidade, acho que o curso, né? Naquela oportunidade eu estaria muito bem hoje, até financeiramente. Por uma grande emissora de rádio de São Paulo, que eu cheguei a levar toda a documentação, mas na hora do curso eu acabei, da exigência do diploma eu não tinha. Então vim para a faculdade mais para isso, para buscar essa conclusão.
Geraldo, há pouco você comentou sobre o acidente daquela família e da menininha. Alguma notícia já te chocou a ponto de travar na hora da transmissão?
Já, lógico que já. Vixe. E acho que posso também novamente relatar o acidente envolvendo crianças. Eu sempre bato nessa tecla bastante porque quando você é pai, você acaba se espelhando na situação. Talvez por isso eu fico muito emotivo. Já sim, já chegou a situação de eu estar transmitindo e me envolver tanto com a notícia, tanto com a situação, que eu... chorava, já chorei no ar, já cheguei a chorar no ar, já fiquei sem palavras para continuar o relato. E isso tudo o ouvinte sente muito, você acaba, sem querer, você acaba envolvendo. Talvez esse tipo de situação tão natural, você acaba trazendo o próprio ouvinte para próximo de você e para dentro da tua realidade. Isso não é feito de propósito, é viver a realidade da forma que ela é e sentir a emoção de fazer o trabalho com toda a simplicidade do mundo. Se você escolher também, ficar escolhendo palavras, ficar escolhendo momento, você não vive a notícia, você não transmite com emoção e você não entra dentro do contexto da história. Porque lá fora tem uma família que às vezes não foi avisada ainda por uma viatura, pela polícia ou até mesmo por uma situação de acidente. E você está dando a primeira notícia, contando para aquela família uma morte ou um fato que realmente a família jamais estava esperando. Então é um contexto todo ele perigoso e você sofre junto com a notícia também.
E o teu tipo de trabalho te desgasta muito?
Muito, muito. Muito, mas é gostoso. E vocês vão aprender. A partir do momento que vocês entrarem no mercado de trabalho, o mercado de trabalho jornalístico, ele exige muito da gente. O jornalismo exige muito. Ou você se embarca e vive a situação, ou você é superficial e não consegue vencer. E mesmo você se embarcando, você a si mesmo não consegue ainda, muitas vezes, chegar onde você quer. Então, você tem 24 horas você vive para o jornalismo. Às vezes, muitas vezes você está em casa 2, 3 horas da manhã, o telefone toca, olha, aconteceu um fato X, você fala, ah, não vou, vira e dorme. No outro dia o seu amigo foi, o outro profissional foi e ele conseguiu dar a notícia e você não. Então isso já aconteceu muito. Tem fatos aqui, até no presídio de Presidente Venceslau, quando houve aquela rebelião, que houve o corte de pescoço de várias pessoas, eu acompanhei o processo desde o momento do início da rebelião até o final. E muitas vezes, assim, 3 dias sem dormir, sem tomar banho, sem comer, porque você tem que vivenciar a notícia. E aquele foi um momento assim, da minha vida que acho que eu passei notícia para o Brasil inteiro, de várias outras emissoras. E como a gente faz correspondência para a Jovem Pan de São Paulo, para a Rádio Jovem Pan, tem essa responsabilidade de estar fazendo tudo isso aqui. Então, você tem, sim, situação bem complicada.
Bom, Geraldo, hoje você é um comunicador reconhecido, está prestes a se graduar, tem família, filhos, mas se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente?
Rádio, acho que seria isso mesmo. Eu, assim, as pessoas perguntam para mim como é que aconteceu o rádio. Como eu não me preparei para vir para o rádio, eu acho que fiz, assim, uma situação diferente. Eu até quando comecei, eu não tinha nada a ver com rádio, trabalhava, por acaso eu fui parar no rádio. Eu trabalhava até como vendedor de uma loja do dono da emissora. E numa véspera de ano novo, bem às 9 horas da noite, o cidadão que teria que fazer de operador de rádio faltou. Né? Então o patrão correu aonde? Foi na minha casa. Estava tudo preparado, a festa da passagem do ano e tal. Eu fui para lá para trabalhar, nem sabia como colocava um disco na época. E de lá até hoje fiquei. Então foi tudo aconteceu por acaso, veio acontecendo por acaso. Só que esse por acaso eu já vinha gostando desde a época de menino, quando ouvia rádio no sítio, imaginava, né, como que funcionava aquela coisa toda, e já tinha gosto por isso. Então eu acho que o rádio ele veio e tinha um gosto para isso mesmo. Acho que se eu pudesse escolher na época uma profissão, acho que escolheria mesmo o rádio.
Geraldo, agora nós queremos a sua opinião. A internet é um mecanismo fundamental para os meios de comunicação, e o rádio não pode ficar de fora. A implantação da WRF trará benefício aos alunos no sentido de lhes ensinar mais o cotidiano do radialista?
Olha, é interessante. Hoje nós estamos acompanhando, trabalhando a vida de um grande homem do rádio que tem uma palavra, e eu vou repetir essa palavra dele. Ele disse que o rádio hoje é o rádio com imagem. Né? O rádio com imagem. A internet é interessante. Eu acho que o rádio faz parte hoje desse veículo também. E o caminho é esse mesmo. Acho que nós temos que todos eles serem enveredados para isso. É uma rapidez muito grande. E eu acho que a própria internet hoje, ela faz parte já da vida do cidadão. É lógico que não vai perder. O rádio nunca vai perder a essência. Quando criou a televisão, quando criou o jornal, a gente imaginava que o rádio iria perder a sua essência. Não vai perder também com a internet, até porque está incorporando a internet.
Você é um profissional conhecido em sua área, atua 18 anos e tem uma carreira consolidada. O que achou da decisão do STF de não exigir mais o diploma de curso superior para os profissionais que atuam na imprensa? Você se desanimou em terminar o curso de jornalismo em algum momento por este motivo?
Não, eu não terminar o curso de jornalismo não, porque eu acho que o conhecimento é pessoal, né? Eu acho que a realização também é pessoal e tudo que você aprende, tudo que você adquire de conhecimento fica para o seu pessoal. Para o mercado de trabalho, acho que não influencia muito, não. As grandes empresas vão continuar contratando profissionais com capacidade. Só que isso feriu o ego de todos nós, né? Porque você se prepara 4 anos, paga um absurdo para isso, e na hora de você curtir, legal, ter o seu diploma, você recebe uma informação dessa.
Como é ter aulas de radiojornalismo para você que conhece muito bem a prática? Qual a sensação de experimentar o caminho inverso a todo acadêmico, ou seja, conhecer primeiro a prática e depois a teoria?
Quando eu comecei a atuar no rádio, eu imaginava, eu fazia tudo o que era para fazer, mas não tinha noção do que era. Eu não sabia o que era um lead, eu não tinha noção que a notícia, eu sabia, eu tinha por experiência, até por observar os outros, que a notícia teria que começar mesmo com a sua parte mais forte, o seu impacto. Mas jamais eu imaginava que tinha que ser uma pirâmide, que tinha que ser um lead, que você tinha que prender ouvinte, que você tinha que fazer isso tudo. Eu fazia como um processo mecânico. Hoje não, hoje eu tenho conhecimento de como faz essa notícia e conhecimento por que eu estou fazendo essa notícia.
Geraldo, que tipo de papel o rádio desempenha na vida das pessoas?
Papel, acho que social. Eu acho que a população não tem um conhecimento profundo do que é o social, do que o rádio faz hoje, ou do que o rádio pode fazer na vida de uma comunidade. E o rádio, ele foi criado para isso, para ser um elo entre a sociedade e as autoridades.
Gostaria de agradecer a sua presença aqui, enriquecendo também o nosso conhecimento aí com a sua experiência de vida. Muito obrigado.
Ok, David, eu quero agradecer o carinho, acho que sempre é bom participar disso aqui. Você não sabe como que eu estou feliz também e ver como que vocês estão também procurando fazer esse tipo de trabalho para buscar tanto conhecimento e aprender com o mercado de trabalho.
Hoje, no Cara a Cara, você acompanhou um bate-papo com o radialista Geraldo Gomes. E caso você aí de casa tenha alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para nós, webradiofacop@unoeste.br, ou ligue no 3229-2065. Até o próximo programa. Tchau!